Paraná em Rede está de volta.
Mais de 120 mil veículos registrados no Paraná já foram emplacados no novo padrão, um padrão chamado Mercosul, que substitui a placa branca por uma placa que agora é branca com dados em azul. O novo formato será utilizado também em outros países. Aliás, Argentina e Uruguai já estão adotando a nova placa. Cerca de 6 mil carros, motos e caminhões recebem a placa nova no Paraná a cada dia. Os automóveis já representam 2% do total de 7 milhões e 200 mil veículos registrados no Paraná. Mas o proprietário deve ficar tranquilo, porque não é necessário procurar o Detran para alterar a placa do seu veículo. Isto vai acontecendo de forma gradual. E quem vai nos explicar detalhes é o vice-presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária, Mauro Gil Megger, ele que participou também do debate para ajustes da implantação desta nova placa. Mauro Gil, obrigada por nos atender e explica o motivo dessa alteração, porque o Brasil está trocando as placas dos veículos.
Bom, gente, em dezembro de 2010, houve uma reunião em Foz do Iguaçu do Mercosul. E lá foi definido que, para melhorar as pessoas transitarem dentro do Mercosul, seria implementada essa placa, que era uma placa que teoricamente todos os países poderiam exercer, né, todo o controle em cima das pessoas e dos veículos que estão transitando. Em 2014 foi apresentado o modelo da placa, que é esta que foi validada agora em princípio para ser instituída no Brasil. Então começou lá atrás, começou em 2010 e agora a gente tem a implementação dessa placa a partir desse ano em todo o Brasil.
Mas esse é o modelo adotado no Brasil? Ou...
É um modelo geral, todos os países vão ter a mesma tipologia de placa. Então você tem a identificação do país, via a chapinha azul e também o brasão da bandeira do seu país. E a configuração das placas, elas seguem a configuração de cada país, obviamente. No Brasil você tem 3 letras, mais 4 números, sendo que um desses 4 números foi substituído por uma letra. Então nós teremos 4 letras e 3 números nas nossas placas já a partir de agora.
E no quesito interligação de dados entre os países, isso altera alguma coisa?
Não, altera porque fica mais fácil de você fazer a troca de informações entre os órgãos de competência de trânsito. Então vamos supor que um veículo esteja trafegando, o argentino esteja trafegando no Brasil, flagrado cometendo uma infração. Então fica mais fácil você conseguir essa informação, uma vez que as informações do banco de dados são mais ou menos as mesmas.
Facilita necessariamente pelas informações contidas ali, Mauro.
Na placa do Brasil, as pessoas talvez não percebam, tem um QR Code. Esse QR Code, ele tem todas as informações do veículo, não do condutor, do veículo. Então, ano de fabricação, todos aqueles dados que são registrados dentro do Detran. Por exemplo, se eu também for fazer a mudança de um município para o outro, ou de um estado para o outro, esse QR Code vai facilitar no registro da placa no outro município ou no outro estado. Também é uma medida para agilizar a parte de controle e de gestão das informações. A partir do momento que isso está tecnologicamente disponível, essa informação ela é muito mais fácil de você transitar. Você não precisa solicitar uma documentação por escrito, você não tem que fazer um processo. É uma simples leitura, isso vai para a base de dados, né, da informação que do departamento que pediu a informação. Então você tem um controle maior daquilo que está sendo utilizado ou dos dados que estão sendo transitados nesse controle.
Isso facilita o trânsito aqui do Paraná, por exemplo, para a Argentina, para o Paraguai, essa questão facilita muito.
São 5 países, na realidade, que fazem parte, né? Brasil, Argentina, Paraguai e Chile. E agora, com essa situação da Venezuela, a gente não sabe até que ponto isso está, mas acredito que lá não esteja acontecendo nada em relação a isso. Então, é basicamente esses 4 países que começam, né? Na Argentina já foi implementado isso há 1 ou 2 anos, eles já estão na frente da gente, e nós começamos agora, tivemos vários adiamentos, né? Mas agora a coisa vai ser implementada até meados do meio do ano no Brasil.
Os proprietários de veículos não precisam fazer uma mudança, isso é gradual.
Gradual, porque nada é assim. Então, vamos supor, eu comprei um carro novo. A partir do momento que eu for fazer o registro desse carro, eu já vou sair com a placa nova. tá? Aí eu vou fazer uma transferência de propriedade. Também nesse caso eu posso substituir a placa, tá? É, se o modelo é um táxi, por exemplo, e ele teve que mudar de dono, ele pode fazer também essa transferência. Então, são casos excepcionais. Eu, cidadão comum, com meu veículo, não tenho a obrigação ou a necessidade de correr ao Detran para fazer essa modificação.
Entendi. E, Mauro, de uma forma geral, como é que vocês avaliam essa mudança? Foi necessária? Foi importante?
Olha, na realidade é o seguinte, o grande problema do Brasil são dados, informações. A partir do momento que a gente consegue obter maiores informações, o controle maior sobre a frota nossa, onde ela está, como é que ela está andando, em caso de acidente, tudo isso é extremamente válido. O que nós não podemos ter é uma burocracia maior, como era o caso da implementação da placa com o brasão do Estado e com o brasão do município. Então, se eu saio de Curitiba, por exemplo, e vou para Londrina, fazendo uma mudança física, vamos falar assim, eu teria que chegar em Londrina e substituir essa placa por uma outra de Londrina. Então, eu teria um custo adicional. Isso é que é errado. Então, a partir do momento que eu emplaquei o meu carro em Curitiba, eu faço a mudança de município, eu vou mudar só o registro do veículo, não preciso substituir a placa tendo um custo adicional. Para o usuário, não é só questão do dinheiro, é questão do trabalho, do incômodo, de eu ter que ir novamente no Detran, que eu ter que fazer uma nova placa, que eu ter que gastar um tempo em cima de uma coisa que efetivamente eu já fiz a primeira vez, na primeira oportunidade.
Mais algum detalhe que é importante a gente colocar para o pessoal que está nos ouvindo?
Não, eu acho importante só que as pessoas observem que não é uma situação imediata, é uma situação que pode ser feita de acordo com o seu tempo, com a sua disponibilidade, com a sua alteração de situação veicular que ele vai fazer. Vai haver assim, um momento de adaptação, é comum, é normal esse tipo de coisa, mas no final vai ser bom para todos nós.
Tá certo, então, Mauro. Obrigada, viu, por nos atender mais uma vez.
Obrigado a você, Lígia.
Mauro Gil Megger, vice-presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária, conversando com a gente no Paraná em Rede. Dia de saúde, dia de cuidar da saúde. É o médico Luiz Nicolodi com explicações sobre as questões familiares e a influência dos pais na saúde dos filhos. E olha, na saúde dos filhos de qualquer idade.
Cuide-se!
Hoje vim comentar com vocês um aspecto central na saúde de qualquer pessoa. É justamente de onde a gente surgiu, né? Da nossa família. Uma boa relação familiar, ela é fundamental para nós termos boa saúde, né? Ao longo da nossa vida. Então, como a gente pode avaliar se nós estamos protegendo nossa saúde, se nós estamos conseguindo fortalecer nossa saúde? Primeiro olhar que nós devemos lançar é para os nossos pais. Qual é o tipo de relação, de vínculo que nós temos quando nós fechamos os olhos e olhamos para o nosso pai, para a nossa mãe? Então, a primeira questão é essa. Nós precisamos fazer esse processo de aproximação com os nossos pais e perceber se ali existe alguma pendência, se ali existe alguma mágoa, se ali existe algum distanciamento. A criança, desde no momento que a gente nasceu, a gente é muito sensível. Qualquer questão, às vezes, por uma criança, pode ser interpretada como um afastamento, como um abuso, como uma violência. Nós precisamos revisitar nossa história lá desde o início para ver o que nós cultivamos nesse primeiro momento. O que nós cultivamos na primeira infância, é claro, Freud, Jung e outros psicoterapeutas já tinham apontado a importância da primeira infância na construção de um sujeito, né? Um sujeito cultural, um sujeito psíquico ao longo da nossa vida. Então, olhar essa história lá do início é muito importante. O amor entre os pais e filhos, geralmente, se ele estiver bem alinhado, isso favorece a saúde de toda a família. Isso significa nós conseguirmos encontrar o nosso lugar na família. Muitas vezes, os filhos, por perceberem os pais doentes ou que os pais não estão muito bem, inconscientemente, de uma forma que Hellinger, que é um psicoterapeuta alemão, chama de amor cego, se colocam numa posição arrogante, orgulhosa, de querer salvar os pais. Muitos de nós fizemos isso em algum momento da nossa vida, quando percebemos a saúde de nossos pais ameaçada. Essa atitude cega, muitas vezes leva a você não estar no lugar certo na sua família, e hierarquicamente se colocar acima dos pais. Isso só vai vai ser resolvido no momento em que nós quisermos realmente olhar esse emaranhamento e o quanto ele nos custa para a nossa saúde. Aquela sensação de levar um peso nas costas, de tentar resolver algo pela família, de ter esse destino repetido que muitas vezes aconteceu em outras gerações da família. Tudo isso são indícios de que você não está no seu lugar adequado na sua família. O lugar de um filho é olhar para o pai e a mãe e agradecer profundamente toda a vida, toda a doação que foi gerada. Não importa o que aconteceu, qual foi a história dos pais, o que eles passaram de dificuldades. Esse vínculo de vida é muito mais importante e deveria estar no primeiro plano de qualquer filho. Então, qual é a questão do amor? O amor deve fluir entre pais e filhos, e os filhos devem fazer esse movimento de rever a sua relação com seus pais. Assim nós podemos atingir um estado de equilíbrio, né, nessas relações, e é claro, olhar para a vida de uma forma mais otimista, mais aberta, mais ampliada, incluindo todas as pessoas e não projetando às vezes insatisfações e mágoas em outras pessoas. Meu nome é Luiz Nicolodi, eu sou médico de família e estou toda semana aqui na coluna Cuide.
Cuide-se.
E o Paraná em Rede desta terça-feira, 8 de janeiro, termina aqui. Ótimo dia para você. Nos encontramos na edição da quarta-feira. Até lá.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.